Olá, muito boa tarde. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registou, na sequência da passagem da Depressão Leonardo pelo arquipélago, 4 ocorrências até ao momento, todas relacionadas com derrocadas sem que tenham sido reportadas vítimas. De acordo com a autoridade regional, as situações ocorreram desde as 0 horas de ontem, envolvendo uma ocorrência em cada uma das ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e Faial. Apesar de não se terem verificado danos pessoais, a Proteção Civil sublinha que se mantém em vigor o aviso meteorológico emitido pelo IPMA, pelo que recomenda à população a adoção contínua de medidas de autoproteção, sobretudo em zonas suscetíveis a movimentos de vertente e queda de pedras. O Governo Regional vai disponibilizar os meios que se considerem necessários para fazer face à derrocada ocorrida na nascente do Galego em Vila Franca do Campo, que originou problemas no abastecimento de água. Na sequência da reunião de ontem do Conselho do Governo, o Executivo açoriano refere que serão disponibilizados os meios que se considerem necessários e ajustados à resolução desta situação, tendo sempre em conta o interesse das populações. O Conselho do Governo aprovou ainda uma resolução que autoriza a celebração de um contrato-programa entre a região e as Ilhas do Valor para o ano 2026, no montante de 2,1 milhões de euros, destinado à concretização do plano e atividades e orçamento da empresa. Foi também aprovado um decreto regulamentar regional que regulamenta o regime jurídico de classificação de arvoredo de interesse público na região, bem como foi autorizada a realização das operações urbanísticas à Sociedade Tabacaria a Gaivota, visando a construção de um hotel. Ora, trata-se de uma unidade de 4 estrelas localizada na freguesia de São Sebastião, no concelho de Ponta Delgada, com uma capacidade prevista de 205 camas. O Governo convocou para a próxima segunda-feira o Conselho Administrativo do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, o Fundo Pesca, na sequência do mau tempo. A reunião surge na sequência do mau tempo, como referi, que tem assolado o arquipélago durante as últimas semanas e tendo em conta as previsões da manutenção do agravamento do estado do tempo nos próximos dias. Na reunião será analisada a evolução das descargas de pescado nas lotas, bem como os fundamentos e a abrangência da aplicabilidade em caso de decisão de acionamento do Fundo de Pesca para pagamento da compensação salarial aos profissionais da pesca abrangidos por este fundo. Segundo a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, a Direção Regional das Pescas tem vindo a monitorizar desde novembro do ano passado as descargas de pescado na lota da região e, paralelamente, a verificar os fundamentos para um eventual acionamento do Fundo Pesca.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária identificou e deteve em flagrante delito uma mulher com 26 anos que se encontrava na posse de produto estupefaciente correspondente a mais de 15 mil doses, nomeadamente 12.960 doses de AX, 1.668 doses de heroína e 660 doses de cocaína. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no Conselho da Horta. A detida, de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais, será presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação. O Supremo Tribunal de Justiça profere hoje a decisão sobre o caso do juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho, acusado de abuso sexual de 6 menores, crimes alegadamente cometidos nos Açores. O caso a envolver o juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas foi revelado pela SIC em janeiro do ano passado, noticiando as suspeitas de abusos de 6 menores, cujo julgamento no Supremo Tribunal de Justiça tem hoje acórdão agendado para as 14h30. Manuel Mota Botelho é julgado por 16 crimes de recurso à prostituição de menores. De acordo com as notícias divulgadas pela SIC e pelo Público, duas das seis alegadas vítimas tinham apenas 15 anos e todas terão recebido 25 euros por cada ato sexual. Os crimes terão ocorrido entre 2019 e 2023 na Ilha de São Miguel. O Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, tem a convicção de que o juiz recorreu 16 vezes a atos sexuais com os seis menores. A acusação do Ministério Público foi escrutinada na fase de instrução pedida pela defesa do juiz, conforme adiantou a SIC, acrescentando que a juíza conselheira Leonor Furtado, a quem foi distribuído o processo, validou todos os indícios na decisão instrutória.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional da Agricultura salientou que a descida do preço do leite nas Ilhas Terceira e Graciosa não se justifica só por consequência do mercado e adiantou que vai aceitar a reconversão para a carne. António Ventura salientou que em 2024 os Açores tiveram uma produção de 627 mil toneladas de leite, dos quais 20.300 toneladas foram transportadas em leite em pó, quando no continente, com uma produção de 1.251.664 toneladas de leite, contabilizaram-se apenas 12.900 toneladas de leite em pó. O governante disse que a Lactogal, que detém 51% da Pronincol, única fábrica de grande dimensão da Terceira, tem feito um aproveitamento da sua presença única na Terceira e também na Graciosa. Ora, e ontem, os produtores de leite da Ilha Terceira admitiram reduzir a produção, converter as explorações para a carne ou sair à rua em protesto face à descida do preço do leite em 3 cêntimos. Cerca de uma centena de produtores da Ilha Terceira participou numa reunião informal numa exploração agrícola na freguesia de São Sebastião para discutir medidas a tomar face a esta descida. Para a Associação Agrícola da Ilha Terceira, tem de haver alguma solução para alterar este cenário.
Não baixou mais ilha nenhuma das autónomas da Açores, só baixou na Terceira e na Graciosa, sempre onde está o mesmo canto.
José António Azevedo, presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira. Ora, a Federação Agrícola dos Açores e as associações das Ilhas Terceira e Graciosa já solicitaram uma reunião com a Unicol. Os produtores da Terceira querem que a cooperativa justifique a descida numa reunião e não como fizeram por mensagem. A Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública e a Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos apresentaram ontem, na Lagoa, a proposta orientadora para a intervenção requalificação da fábrica do álcool, resultado de um processo de planeamento participado desenvolvido com o envolvimento da comunidade e de diversas entidades técnicas e científicas. Durante a sessão, o secretário regional das Finanças destacou o envolvimento da comunidade, da Comissão Técnica e demais especialistas e investigadores. Duarte Freitas realçou que o documento acomoda as principais preocupações e objetivos.
A proposta de intervenção e requalificação da fábrica do álcool acomoda aquelas que eram as principais preocupações e objetivos. Manter a memória, manter a identidade e pensar a refuncionalidade do espaço. Tendo por base o documento orientador, cabe ao Governo Regional desenvolver ao longo dos próximos meses os trabalhos prévios ao lançamento de um procedimento concursal para a intervenção e requalificação da fábrica do álcool. Este será um processo ambicioso, porquanto se tratará num único procedimento de promover a concessão, a construção e a concessão do complexo da fábrica do álcool.
Duarte Freitas a garantir que o objetivo é criar um espaço renovado, vivo, útil e uma alavanca de desenvolvimento para a Lagoa, para São Miguel e para a região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agendou um debate de urgência no Parlamento Açoriano sobre o fim dos apoios públicos à promoção turística e desporto, alegando que a decisão do Governo compromete projetos desportivos, eventos e também a própria economia.
Desde logo, o anúncio feito pelo Governo Regional sobre o fim dos apoios aos clubes no âmbito da palavra Açores, as indefinições que existem hoje sobre os apoios a serem dados ou não ao escalão de sub-19 do Angrense. Enfim, há hoje uma indefinição grande sobre a política desportiva na região. A Secretária da Educação e Desporto diz uma coisa, a Secretária de Turismo diz outra, o Diretor Regional diz outra, o Grupo Parlamentar do PSD diz ainda outra questão e, portanto, viemos aqui a discutir essas questões e na próxima semana vamos agendar um debate de urgência no Parlamento dos Açores sobre esta matéria, para que o Governo possa esclarecer todos os açorianos de forma transparente sobre a sua política desportiva e vamos também tentar, através de uma proposta legislativa, que os apoios à palavra Açores se mantenham para a próxima época desportiva, porque não existindo esses apoios compromete os projetos desportivos de vários clubes dos Açores e nós não queremos que isso aconteça.
Berto Messias, presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, falava após uma reunião com a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. O coordenador do Bloco de Esquerda Açores considerou ontem que a Comissão Europeia está a fingir que está tudo a correr bem na privatização da Azores Airlines e reiterou um acordo estratégico com a TAP. O dirigente do Bloco falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada para apresentação das conclusões da reunião da Comissão Coordenadora Regional do Partido.
Prova mais inequívoca de que o Governo Regional está perdido é ouvirmos o Presidente do Governo dizer que está surpreendido com a avaliação do júri. Só alguém que está aliado da realidade ou que é totalmente incompetente é que pode dizer que está surpreendido com essa decisão, porque qualquer responsável político atento saberia que aquilo que estava-se a propor era absolutamente politicamente inaceitável e legalmente muito duvidoso, aliás, como o júri referiu.
António Lima considera ainda que no caso da SATA Air Açores não há nenhum motivo para privatizar o handling.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A paz que esteja convosco. É esta a mensagem de 58 jovens universitários da Missão País que vão levar, a partir de sábado e pela última vez, à comunidade do Conselho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Nesta terceira e última edição, aquele projeto católico de voluntariado universitário que tem como finalidade transformar a vida das pessoas que contactam com aquela iniciativa vai estar durante uma semana a conviver com a população e instituições daquela localidade. Tomás Duarte, um dos chefes gerais da Missão País, afirma à Atlântida que espera que, após a intervenção dos estudantes, haja mais espírito comunitário entre as pessoas e que as mesmas tenham esperança nos jovens.
Nós esperamos que a comunidade crie, acima de tudo, uma ligação com sentido mais comunitário, que não se fechem nas suas casas. As pessoas mais velhas muitas vezes estão mais sozinhas, que não se fechem nas suas casas. Muitas vezes as pessoas mais velhas até saem para ir à missa, que criem esta uma ligação mais de comunidade. Também que a comunidade perceba que há esperança, não é? Muitas vezes as pessoas mais velhas perdem um bocadinho a esperança e percebam que há esperança, que percebam também que há jovens que querem ajudar e querem levar Deus aos outros, que é isso que nós vamos fazer também, vamos levar Deus aos outros.
O responsável revela o que tem programado a partir deste sábado e até 15 de fevereiro naquele município.
Dividimos em grupos, há uns que vão para o lar, há outros que vão para o CACI, há também grupos nas escolas, há um grupo que prepara um teatro para no final da semana apresentar à comunidade de Vila Franca e depois há também um grupo que anda porta a porta a fazer companhia normalmente às pessoas mais velhas ou a ajudar a arrumar a casa das pessoas que precisam de ajuda. E depois temos também uma comunidade que não existiu nos outros dois anos, mas que este ano vamos acrescentar, que é um grupo de jovens que vai para a casa de alguém que precisa de ajuda, mais necessitado, para arrumar a casa, uma casa que não tem condições, se for preciso pintar alguma parede ou se for preciso fazer limpezas assim mais profundas, é durante a semana toda na casa daquela pessoa a ajudar aquela pessoa.
Quanto às expectativas, o também voluntário diz que são altas, sobretudo porque é um ano em que há uma relação estruturada com os locais, sublinhando que estão motivados para este novo regresso. Para suportar os custos associados à alimentação, transporte, materiais e estada dos voluntários, Tomás Duarte apelou à população para que façam donativos, quer alimentares, quer monetários. Esta última edição decorre a partir partir de sábado e até dia 15 de fevereiro na primeira capital da Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.